Nós vamos conversar agora com o professor e cientista Marcelo Suan a respeito dessas questões polêmicas que estão envolvendo o presidente Donald Trump nos últimos dias, uma relacionada à questão da imigração, a contenção maior de imigrantes nos Estados Unidos, o problema interno que ele continua enfrentando relacionado às investigações sobre a influência russa na eleição que o colocou na presidência dos Estados Unidos, e agora, mais recentemente, a decisão dele de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Professor Marcelo Suano, bom dia, prazer em tê-lo mais uma vez aqui conosco.
Bom dia, Jurandir. Eu que agradeço muitíssimo a gentileza do teu convite. Para mim é sempre uma honra. Eu não falo apenas por uma questão de admiração pessoal, mas o teu conhecimento já supre a necessidade de fazer entrevistas.
Absolutamente.
Fico sempre muito honrado.
Mas então, como está vendo essa questão aí envolvendo o Trump?
Olha, inicialmente acho que a gente pode fazer uma reflexão acerca da questão de Jerusalém. Uhum. Que Jerusalém é visto pelos Estados Unidos como a capital de Israel, isso é fato, pelo menos desde 1995, que tem já uma declaração, ou seja, tem uma decisão do Congresso norte-americano. Mas existe aquele artigo em que permite ao presidente fazer adiamentos sucessivos da transferência da embaixada para Jerusalém, o que dá uma flexibilidade para sempre fazer uma negociação numa região que é extremamente complexa, mas extremamente tensa. Ou seja, qualquer ato dessa natureza pode colocar em risco a ideia de que os Estados Unidos têm capacidade real de fazer uma mediação no processo de paz entre Israel e Palestina, ou pelo menos evitar de tocar fogo no Oriente Médio na relação que existe entre muçulmanos, cristãos e judeus, principalmente entre muçulmanos e judeus, né? Ora, quando ele adotou essa medida, a perspectiva que ele aplicava era de que era muito mais garantido fazer com que Jerusalém se tornasse um espaço adequado para que todas as religiões tivessem o respeito à sua ação naquele lugar que é sagrado para as três grandes religiões monoteístas do mundo na atualidade. Aí você pega e diz assim, por qual razão você considera que isso faz sentido? Pelo fato de que Israel seja um país realmente com um modelo democrático da perspectiva ocidental. Ou seja, quando você observa e diz Israel é uma democracia, você fala sob o controle de Israel, significa que você tem maior capacidade de garantir que os lugares sagrados tenham preservado o direito de que todos tenham acesso a ele. Essa é a justificativa dele, uma das, melhor dizendo. É a outra, que é a política de ser um aliado preferencial e ser o grande aliado dos Estados Unidos. No entanto, o mundo inteiro está discordando disso. Por quê? Porque praticamente ele coloca em xeque não só a capacidade norte-americana de fazer a mediação, como ele coloca em xeque a ideia de que o processo de paz caminharia necessariamente pela perspectiva de dois estados. Ou seja, o Estado palestino e o Estado israelense, uma da perspectiva judaica e da perspectiva muçulmana. Ora, o que se diz é que os palestinos sempre imaginaram ou sempre desejaram que Jerusalém Oriental fosse a capital do Estado palestino. E era interessante porque a ideia dos dois Estados acabou, de certa maneira, dando maior proeminência à autoridade palestina, que é mais moderada do que o Hamas, que ocupava a faixa de Gaza. E o Hamas sempre atuou contra Israel pela eliminação do Estado de Israel. Já a autoridade palestina, que ficava na Cisjordânia, onde você encontra Jerusalém, sempre admitia a existência do Estado de Israel, uma negociação. E o problema da pacificação se dava em torno de que o Estado palestino queria ter total segurança e total capacidade de ter uma política de defesa e uma política de segurança autônoma, coisa que, de certa forma, era negada por Israel, de uma forma estrategicamente correta por Israel. Por quê? Porque colocaria um Estado militarizado com capacidade de fazer um ataque a Israel, se porventura visse isso. O que Israel dizia? Tudo bem, e era essa a negociação. Não há os dois estados, ou então há os dois estados, mas a parte de segurança inteira continua com Israel. Retira-se a capacidade de segurança e defesa do Estado palestino, que seria comandado pela autoridade palestina, juntando a Cisjordânia e juntando a faixa de Gaza, que já se estava chegando à conclusão de que a autoridade palestina poderia comandar as duas áreas. Ora, quando você tem a ação do Trump neste momento, em que ele diz, não, nós sempre reconhecemos Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Agora nós vamos transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Ele acaba, de uma certa forma, trazendo para a política internacional aquela a eliminação da arte de você trazer sempre a negociação para o processo político e não o embate. Na política internacional, o embate, a agressão, a ameaça ou o colocar o ponto final no processo de discurso, ele é o último recurso quando não há mais o que conversar e quando alguém toma uma atitude que pode colocar em risco a segurança e a existência daquele que está negociando. O que ele faz? Ele traz esse comportamento para um momento em que era um momento que se busca pacificação e coordenação, mesmo porque o mundo naquela região já está cada vez mais complexo. Ele vai perder aliados. Exemplo, com uma ação como essa, ele coloca em risco todas as ações com a Arábia Saudita. Um fato claro, a Arábia Saudita, a Casa Real já esteve fazendo uma visita em Moscou, conversando com o Putin. Algo que não era comum, porque a Arábia Saudita é uma aliada preferencial dos Estados Unidos também no Oriente Médio. É um árabe que é um aliado dos Estados Unidos. Já está conversando com Moscou, já estava na semana passada, ao longo desse mês, melhor dizendo, com Moscou e com a China. Algo que, da perspectiva norte-americana, é perigoso para os interesses estratégicos norte-americanos. Ele faz uma ação como essa, ele simplesmente dá mais respaldo para essas ações da Arábia Saudita para pensar de uma maneira autônoma, apesar dos vínculos de segurança que a Arábia Saudita tem. Ora, quando você observa, a perspectiva que vem imediatamente acerca do que o Trump fez em anunciar a transferência da embaixada, algo que vai demorar daqui pelo menos uns 6 meses, é de que ele está jogando fora, apenas por uma questão de cumprimento de promessa de campanha, se é que é isso, da perspectiva pessoal dele, toda a arte da política internacional na diplomacia. Aqueles que estudam, acompanham a diplomacia, têm em mente que o diplomata, aquele que negocia, aquele que faz política externa, aquele que faz relações exteriores, nunca diz não. Ele sempre diz sim mediante tal coisa e talvez, sem explicar nada. Quando ele fala sim mediante tal coisa, ele está dizendo talvez, porque ele está dizendo, eu concordo com você, mas se ocorrer tal elemento. O que ele está dizendo é talvez. Talvez eu faça isso. E quando ele diz talvez, ele não fala nada, porque o talvez já significa não no ouvido daquele especialista. Mas só que é um não educado. Não, você não diz nunca. Porque quando você fala não, você está encerrando o diálogo. O que o Trump fez ao transferir a embaixada foi praticamente dizer não. Eu não discuto mais essa questão entre Israel e Palestina e sobre Jerusalém. A partir de agora, eu estou reconhecendo uma coisa que todo mundo sabe que é verdade. Os escritórios de Estado de Israel já estão em Jerusalém. Mas, infelizmente, ao dizer que ele vai transferir a embaixada, que está reconhecendo formalmente, ele está dizendo não para qualquer questionamento ao fato da relação entre dois estados, se a possibilidade ou não de ter Jerusalém Oriental como capital do Estado palestino, que é algo que nunca ia chegar a conclusão nenhuma. Mas, pelo menos, haveria condições de fazer um diálogo constante entre as partes envolvidas para que ninguém chegasse ao ponto de dizer, já que você não quer mais conversar comigo, agora eu vou para uma onda de violência. Não é à toa que já se está prevendo que virá, pode ocorrer uma nova intifada, já se está prevendo o que o Hamas vai enrijecer. Já se pode, pior, pode acontecer que não é nenhuma nova cisão Hamas e autoridade palestina, é de que parte da autoridade palestina migre para o comportamento do Hamas.
Ok.
Dependendo do que vier a ocorrer a partir de agora.
Muito bem, nós estamos conversando com o professor e cientista político Marcelo Suano. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida.